Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. As artes da Xaviera e as de Jorge de Menezes. Terça-feira, às 2 horas, Ludivir bateu timidamente à porta do fabricante conservas as Juventino Teixeira, depois de ter dado uma sacudidela rápida com o lenço nas botas empoirradas. Arrependeu-se logo daquele movimento, temendo estar sendo observado por alguém, através das venezianas. Olhou Aruda. O aspecto da casa encantou. Dentro de um jardim à inglesa, a residência da viajera Linhangulo dou os grandes tufos de manacás e de palmeiras, abrindo-se no centro por meia dúzia de largos degraus de mármore que alvejavam no meio de relvas irrepreensíveis. Luja gostou. Vinha cansado de pobrezas e pilintragens provincianas. Desejava ser um dia dono de um palacete sim assim no Rio de Janeiro, e ter automóvel bem imposto e ser citado nos jornais, nas rodas da aristocracia. Veio abrir-lhe a porta uma criada europeia, de vestido preto e avental branco. Logo que ele, a Silveirinha Setem, lhe entregou o cartão de visita, ela fez-lhe sinal que entrasse. Devia estar prevenida. Ludgero seguiu-a através um vestíbulo com vitrais a cores e cadeiras altas, de couro lavrado, no velho estilo espanhol. Entrou-lhe depois uma pequena sala alcatifada de verde vilha, por um rico abulson, sobre que se espalhavam moles divãs e macias almofadas. Nas paredes, algumas aquarelas e livros de gravuras espalhados sobre uma mesa de laça verde clara e de cristal. Que ele tivesse a bondade de esperar ali essa senhora. Ludgero vestir o seu melhor terno, mas em face daquele interior luxuoso. Observou-se com desconfiança num espelho esguio que enfeitava o vão entre duas janelas. Os tons verdes da sala como que lhe enegreciam ainda mais o moreno bronzeado do rosto. O cabelo do puxar para trás e muito liso, dava-lhe um aspecto de roceiro ao domingo. E o colarinho muito alto não faria, em parte nenhuma do mundo, as glorias de uma engomadeira. E tudo isso era irremediável. Vendo-se tão esquisito ao espelho, teve medo do ridículo. Reparou para as unhas e achou-as lividas e sem esmalte. Também que ideia de fazer em uma sala verde, num país de morenos. Se fosse para falar a sua boa amigas, pouco lhe importaria a sua aparência. A meiga senhora era tão tolerante e lão simples. Mas essa infundiu de ali ele uma grande a Silveirinha impressão de susto, a que se mesclava o desejo de agradar, de parecer bem. Começava a arrepender-se de ter aceitado aquela entrevista, presentia coisas terríveis, a sua alma estava como a de um animal ante um perigo desconhecido. Ia gelar o nó da gravata, quando viu arrepanhar-se o reposteiro, e aparecer a Xaviera, toda de branco com duas rosas amarelas afogadas no peito. A brancura do vestido rejuvenescia. Veio com ela um perfume sutil de essência fina. Ele gaguejou meia dúzia de palavras, com ar ganhado sentindo-se estúpido. Ela interrompeu-o. Quem tem de pedir desculpas sou eu. Imagine-a. Logo hoje meu pai faltou. E a primeira vez que ele deixa de almoçar comigo numa terça-feira. Na primeira vez. Faz mal. O senhor é muito amável, mas afinal tem seus afazeres, e não veio à minha casa a esta hora para me visitar, mas para ter uma conferência com uma pessoa bem diferente de mim.
Bem diferente!
Ela sorriu e ele não soube o que responder. Depois de um arrepiozinho, indagou. O senhor, seu marido, está bom? Oh, aí se não há mal que lhe chegue. Respondeu ela rindo com franqueza. A Silveirinha 79. Realmente ele parece gozar de muito boa goazão. Ela tornou a rir, mostrando os dentes fortes e claros. Ao encanto daquele riso, Lugero ficou ainda mais atrapalhado. Ela olhava agora para ele fixamente, poderosamente. Ele sentia-se redobrar, de peso afundar-se no divã. O rio agada ali. Muitíssimo. Apesar do calor, hoje está um quente, mesmo assim. Eu também adoro o rio, mesmo no verão. E uma bela cidade. Mas em todo caso... E ela sorriu com intenção. Em todo caso... O quê, minha senhora? Nada a dizer uma tolice. Não se calune, diga sempre. Vala, em todo caso, o senhor preferiria neste momento estar em Petrópolis, não? Não sei o quê. Oh, lá tem comparação. Aquele perfume das alamedas de Petrópolis com a poeira e o estridor destas nossas ruas. Depois, os amigos. Ah, amigos sim. Pela maneira por que a Xaviera olhou para Ludgero nesse instante... Ele percebeu estar em oito a Silveirinha, frente de uma criatura bem feminina e bem perigosa. Teve prazer com isso. Ela continuou. Ainda não tive ocasião de falar a meu pai a seu respeito.
esperar fazer o hoje do ir almoço preminu vendo do melhor modo a su da sua apresentação. Ficará para outra vez. Sim, não há outro remédio. Em lo do caso, para o senhor não perder completamente o seu tempo. Minha senhora, apresentar o hoje é uma das minhas amigas, que é infalível cá em casa às terças-feiras e é pessoa de grande influência na sociedade. Não direi que ela se compare com o exemplo, mas é muito distinta. Adorável, a Zé não acha. Ele engoliu em seco antes de responder. Xaviera estava linda, com seus grandes olhos erguidos para ele numa indagação maliciosa e ao mesmo tempo séria. Pois é muito sua amiga. Faz-me esse favor. Favor nenhum. Tem até nisso muito prazer, segundo penso. Dona Zelia é muito generosa. E ela já me tinha falado a seu respeito a Silveirinha 8 por várias vezes. E saiba que a insistência em elogiar era tal que cheguei a ter ciúmes.
Sim.
Sabe que eu sou amiga da Zé, há muitos anos. Vossa Excelência não pode temer rivalidades. Sei lá, a Zé, tão absorvida agora pensamentos que os que eu desconheço. O que me vale ó que eu tenho o dom de adivinhar. Ela nunca lhe falou em mim. Muitas vezes, e sempre com os maiores elogios. Dessarte, o senhor deve ler certa decepção ao conhecer-me. Como os olhos dela consentissem, ele elogiou-lhe a beleza e a graça. Xaviera sorriu e acrescentou. Em todo caso, a Zé é atraente. Não diga isso. Dona Zelia é muito distinta, mas é de um gênero de beleza impassível. Acho de relance lúgio perceber a verdade. Esta voturiosa tudo aquela hora julgava apaixonava a amiga de tantos anos e queria disputar-lhe a preferência. Ele não seria tão tolo que se esquivasse a um jogo tão interessante. Foi se deixando interrogar e respondeu a tudo. De restos, Xaviera enleava-o com seu sorriso vermelho e o seu olhar quebrado, cheio de promessas. 82 a Silveiri pendura.
Muito.
Então repare para este quadrinho. Dizem os entendidos que tem muito valor. Parece-me muito bom. As dêem por uma grande paixão. Afinal, creio que não é só pelo quadro que ela experimenta esse sentimento. Estas últimas palavras ela disse as baixo, como para si. Ele sorriu indiscretamente e mordeu logo o beiço, como que arrependido. Começava o seu jogo. Quando irá ver a Petrópolis? Não sei. Talvez domingo. Vai todas as semanas. Quase toda mentia. Ele, por economias, não se dava ao luxo de ir à Petrópolis senão raramente.
Ah, com aqueles modos de indiferente sempre foi feliz.
Sim. O marido parece amá-la muito. Não é só o marido. E depois de ter sorrido, ela continuou. E flores, gosta. Apaixonadamente, e olhou com atrevimento para as duas rosas amarelas do peito de Xaviera. A senhora ainda deve ser mais feliz. Por quê? Porque é mais formosa. A Silveirinha 83 é, né?
Não de isso.
E muito mais moça do que Dona Zelia. Não és. Realmente, tem envelhecida nestes dote um dos filhos. Por causa de tantos.
Cinco tens.
Fora dois ou três que lhe morreram, Bia. Ah, ela não gosta que se fale nisso. Não sei por quê. Eu tenho duas. Mas que pena meu pai não ter vindo hoje. Talvez fosse por causa do calor. Não lamente isso por mim. Virá noutra ocasião. Quando determinar. Na outra terça-feira. E talvez não seja preciso esperar tanto. Se visse.
No domingo,
Lúgero pensou. Bem, ela quer furtar minha visita da amiga. E não respondeu logo.
Ah, é verdade, no domingo o senhor tem de ir a Petrópolis.
Por esse motivo.
Não, eu adiarei essa visita.
Um relâmpago iluminou no rosto pálido da Xaviera. Então venha no domingo, às 3 horas da tarde. Escreverei a meu pai para que não falte. Xaviera acabou a conversa com os olhos nos 80 e 4 a Silveirinha no olhos de Lúgero e desfolhando-no nervosamente com as mãos impacientes as suas já amolecidas e quentes rosas amarelas. Houve um instante em que se calaram e ele aproximou-se, como atraído por uma força invencível. Ela então afastou-se, foi tocar a campainha para que trouxessem à sala um cálice de licor. Depois de o ter servido e despedido à criada, ela aconselhou.
Não conte a Aze, que esteve em minha casa o quê?
Porque ela sabe que nós, as mulheres, somos muito complicadas e faço todo o empenho em não perturbar a paz de espírito da minha amiga. Não sei em que a poderia perbabar este acontecimento.
Ora, não sabe. E a Xaviera riu-se. Não sei.
Bom, não falemos mais nisso. Em todo caso, prometa-me.
Oi, sim. Não há de que. Eu prezo muito a amizade da Vizi.
E eu também.
Percebes?
Agora adeus.
Vá-se embora.
E o modo por que a Xaviera disse.
Vá-se embora era como se suplicasse.
Fique.
Ele procurou o chapéu vagarosamente.
Depois,
a Silveirinha 85 deram-se as mãos para o cumprimento e as mãos se quedaram de um momento unidas, as dele geladas, as dela quentes e trêmulas.
Então sono.
Perguntou Gero com afogeiro. Estou me lembrando agora que tenho amanhã uma prova de vestido na Rua do Ouvidor. Se meu pai vier ver-me esta noite, eu combinarei que ele me acompanhe e poderei apresentá-lo na rua.
Às quatro?
Espere-me às quatro no Castilhões da Avenida, mas se meu pai não vier, ou se eu passar desacompanhada, nem me conta primeiro sequer.
E é um gesto dele, concluiu.
Sabe, este Rio de Janeiro é uma terra de tanta maledicência.
Tam!
Ainda bem que o senhor conta comigo, adeus. Até amanhã às 16h.
Ele saiu tonto.
Não poderia nunca ter imaginado Vitoria tão fácil, nem que tanto o impressionasse. Adivinhava por instinto que tinha entrado nessa cena de franca sedução o desejo da Xaviera de suplantar a amiga. Ela não toleraria naturalmente que qualquer homem que a visse ao lado das... não a preferisse as...
devia ser isso.
E ele seria tão tolo que se não prevalecesse da Oca, 86 a Silveirinha Sião. Ao mesmo tempo, o seu orgulho de homem e ainda mais a sua vaidade protestavam. Não a fiera fora ferida por uma dessas paixões súbitas que se desvendam ao nascer. Nelly, sabia-o bem, havia uma certa força magnética que atrai as mulheres. Não supusera que a Zé o amasse, mas via agora pelas meias confissões indiretas da amiga que também ela morria por ele. Talvez tivessem trocado alguma confidência.
Na verdade,
ele fizera desde o princípio uma corte inteligente e tenaz, fechada todavia num círculo do mais comovedor respeito. Via-a muito serena e emotiva, para tê-la por amante, mas queria captar-lhe a amizade amorosa, para se sentir bafejado na sua vida de misoso pelo seu carinho eficaz e a sua proteção. Viera do seu estado já muito instruído pelos exemplos romances modernos, para saber como abrir caminho na multidão, compacta dos indiferentes da capital. O segredo estaria todo em saber fazer-se querido e protegido de uma ou duas mulheres de prestígio na sociedade. Fazer-se amado pelas mulheres é triunfar dos homens. Afora a primeira senhora errante a quem tinha sido apresentado, e em circunstâncias que logo estabeleceram certa intimidade entre ambos. Apesar de véu a séria e sossegada, ele ensaiou-se logo, demonstrando-lhe por todos os modos uma atenção especial, muito delicada e carinhosa. A Silveirinha 87,